ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 7 de novembro de 2025. Está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, hoje ao meu lado, nos comentários, ela, Raquel Mota. Um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
E quem traz o que vem por aí nesse fim de semana recheado de futebol é ele, Rodrigo Ricardo. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola. O Mineirão vai receber neste domingo Cruzeiro e Fluminense. Jogão que a Nacional vai transmitir a partir das 15h30 deste domingo. As duas equipes têm objetivos claros no Brasileirão. O Cabuloso ganhou fôlego com os dois últimos triunfos sobre Vitória dentro de casa e do Grêmio lá em Porto Alegre. Em terceiro lugar no Brasileirão, o time do técnico português Léo Jardim corre por fora na briga pelo título, atrás de Flamengo e do líder Palmeiras, que está a 5 pontos de distância. A Raposa, que também está nas semifinais da Copa do Brasil, vem manhosa, comendo pelas beiradas como o bom mineiro. Mas a verdade é que o time vem tendo boas atuações, graças principalmente ao goleiro Cássio, o meia Matheus Pereira e o artilheiro Caio Jorge, que deixa Gabigol no banco. O Fluminense, por sua vez, também está vivo e embalado, dentro do G7, posição que já garante o tricolor na fase preliminar da Liberta. O objetivo agora é tentar alcançar o G5 para ir direto à fase de grupos da Libertadores. Quem está lá no momento é o Bahia, com apenas 2 pontos à frente da equipe carioca. O Flu vem de vitória suada contra o Mirassol, a sensação do campeonato, no Maracanã. O grande trunfo tricolor é Lúcio Acosta, para criar as principais jogadas ofensivas do time. Martinelli, suspenso, está fora do jogo. Nonato e Bernal disputam a vaga ali no meio-campo do técnico Luiz Ubeldia, que ainda vai decidir o substituto. O Flu também está na semifinal da Copa do Brasil, mas vem oscilando muito mais que o Cruzeiro no Brasileirão. O certo mesmo é que teremos um grande jogo, com duas equipes precisando da vitória. E 3 pontos nesta reta final do Brasileirão são mais do que preciosos. Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, RR. E você acompanha Cruzeiro e Fluminense aqui, nas ondas da sua Rádio Nacional, a partir de 15h30 deste domingo, nos 87,1 FM, nos 1130M, no site e no aplicativo das rádios EBC. A Raposa vive bom momento no Campeonato Brasileiro, vem de vitória sobre o Grêmio no meio da semana e o lateral Kaique destaca a expectativa pela partida do fim de semana.
É uma expectativa grande, o Fluminense é uma equipe bastante qualificada que até mesmo está na semi da Copa do Brasil e está brigando também para na parte de cima da tabela. Acredito que vai ser um bom jogo, vamos ver os mínimos detalhes no campo para chegar bem no jogo e ser vitorioso.
Kaique também falou sobre a briga pelo título do Campeonato Brasileiro.
É claro que nós vemos os outros jogos, isso também, jogadores acho que assistem muito jogo, pelo menos da minha parte. A gente vê, mas a gente é bastante focado nos nossos objetivos, em jogar jogo, o que nós vamos fazer. Eu acho que isso está sendo essencial para nós.
Muito bem, ô Raquel Mota, a gente também vê muito jogo, né, Raquel? E aí a gente percebe, né, que o Cruzeiro tá nessa luta, o Campeonato Brasileiro, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, já bem encaminhado, inclusive, pro lado do Palmeiras, mas tem ainda muitos jogos para acontecer, né, Raquel?
Pois é, boa noite, Luciana, boa noite a você que nos acompanha no Mundo da Bola. Pois é, né, vai chegando ali naquela reta final, né, o Campeonato Brasileiro vai até a 38ª rodada... Palmeiras abrindo 3 pontos aí de vantagem em cima do Flamengo, com 2 vitórias a mais. Isso é fundamental naquele critério de desempate, né? Então, vai ficando muito bem definido, né? Mas, como você bem falou, aquelas rodadas finais, quando ainda mais que tem final de Libertadores, tudo pode mudar. E aí o Cruzeiro, quem sabe, vai vindo ali pelas beiradas, né? Quem sabe se aproxima, fez uma boa temporada, né? Tem a grande expectativa aí de ter grandes marcadores, né? Tem o Caio, o próprio Gabigol, que tá no banco, né? Que não tá nas suas melhores fases, mas tá fazendo bons e decisivos gols na equipe do Cruzeiro. Mas a gente fica naquela expectativa, né, da Raposa manter essa boa campanha e pegar o Fluminense. Fluminense que, aliás, a gente vai falar também daqui a pouquinho, né, venceu o Mirassol num jogo com polêmicas, cartões e por aí vai. Mas eu acho que quem ganha nessa história toda, Lu, sem dúvida alguma, é o amante do futebol, aquela pessoa que gosta de uma boa partida. E é nisso que eu penso quando eu tô vendo esses jogos do Brasileirão nessa reta final.
Sem dúvida nenhuma, né? Porque aí não tem mais choro nem vela,
não
é
tem
tudo
como.
Decisivo, a galera vai tentando se livrar de rebaixamento, é querendo vaga na Libertadores.
E era isso que eu ia falar, porque é tanto no topo quanto lá na zona do rebaixamento, é só emoção.
E pelos lados do Fluminense, né, a torcida tricolor ficou um pouquinho na bronca ontem com as chances desperdiçadas contra o Mirassol, mas o técnico Luiz Ubeldia deu uma minimizada no problema.
Un poquito más de tranquilidad, de frialdad ahí en la toma de decisión final, ¿no?
Precisamos de un poco más de tranquilidad, un poco más de frieza hasta el fin. Há coisas que o técnico não pode explicar porque é uma tomada de decisão dos jogadores, uma conexão final ou um chute. Por exemplo, a chance que Lucho Acosta teve no início do segundo tempo. É muito difícil que ele erre esse gol pelas características que tem. E ele já fez gols definindo dessa forma. Por isso que eu digo que há um pouco de tudo. Falta tranquilidade para tomar decisões no último terço. Às vezes se pega mal na bola. O gol do Serna, por exemplo, ela rebate um jogador e entra. Então estamos num momento onde não podemos ser suficientemente contundentes. Mas eu repito, quando a equipe cria boas situações de gol, eu, como treinador, fico mais tranquilo. Agora, se não criamos, como foi contra o Ceará, eu me sinto mal. Sou o primeiro que reconhece quando não jogamos bem. Quando temos a chance de ampliar o marcador contra um rival que joga bem e merecidamente está acima da tabela, eu digo, bom, a equipe fez bem as coisas, competiu bem e jogou como uma final, porque para nós era como uma final. Precisávamos dos 3 pontos, mas faltou ampliar o marcador. Mas eu não tenho a receita para que os gols apareçam.
E faltou ampliar el marcador. Sí, faltó el player, pero no tengo la receta.
Tá aí, pelos lados do Mirassol, o técnico Rafael Guanais garantiu que sua equipe poderia ter saído do Maracanã com os 3 pontos.
Agora faltam 6 jogos. Se a gente tivesse vindo aqui e não performado bem, ou mudado o nosso jeito de jogar, aquilo que a gente planejou, aí eu estaria bem incomodado, porque aí foge demais da nossa mão e daquilo que a gente tem como ideia, como identidade. Eu acredito que a gente, em boa parte do jogo, em aspectos, principalmente pensando em padrões coletivos, estava tudo ali. E aí um detalhe ou outro que pode individualmente, merece umas conversas talvez, mas como a gente vem de uma sequência boa, 4 vitórias, 1 empate, muito difícil num campeonato desse tamanho, e quebrado agora fora de casa contra um grandíssimo, um dos times que mais fez investimento no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, e a gente vem aqui e tem grandes momentos contra eles, eles criaram muitos problemas nas transições. Então, incomoda pela derrota justamente porque eu vi possibilidade de resultado melhor.
Tá aí o Mirassol, que vem fazendo um excelente campeonato, deu trabalho pro Fluminense, mas de fato o Fluminense também teve belas oportunidades, poderia ter sido também um placar mais elástico, né, o Raquel? Fato é que o Ubeldia segue invicto jogando em casa com o Fluminense, mas nos jogos fora de casa não vem fazendo tão bom papel assim. E a mesma coisa pro lado do Mirassol, né? O Mirassol em casa está invicto, uhum. Aliás, além do Mirassol, só o Flamengo, né? Os dois que estão invictos jogando em casa, né? Mas o Mirassol, ainda assim, está superando todas as expectativas com esse G4, né?
Pois é, né, Luciana? Mirassol, que é um time bem pequeno, né? Que teve contratações muito pontuais, mas aquelas contratações que a gente poderia falar de assertivas, né? Isso mostra quando um clube está em conexão com aquilo que pede o seu treinador, que é o que o Guanais faz. O Guanais estuda a equipe, vê as suas principais falhas e vai ao mercado comprar jogadores que não são de grande nome, mas que estariam dentro das necessidades do clube. E aí o Mirassol vai fazendo história com essa folha enxuta e com uma disciplina tática incrível, que é o que eu analiso, né, durante esses jogos do Mirassol. Fluminense tem dado muito, mas muito mole nesses jogos, Lu. É incrível as oportunidades desperdiçadas, isso por todos os atacantes do Fluminense, né? Principalmente com o Cano, que sempre foi o queridinho. O Cano tem perdido muitos gols, não está também na sua melhor fase, né? Mas o Fluminense venceu, fez o seu dever de casa, garantiu os 3 pontos, né? Teve aquela discussão toda em torno do cartão vermelho, né? Com uma arbitragem no Darão que foi muito criticada nas redes sociais, que vem se tornando também uma máxima no futebol brasileiro. A gente vai tratar sobre isso nesse programa de domingo no Brasil Esporte. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre erros de arbitragem, assista, porque o programa Brasil Esporte de domingo na TV Brasil promete, Lu.
Muito bem, Raquel, chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
Pela Superliga Feminina de Vôlei, o SESC Flamengo visitou o Tijuca Tênis Clube e venceu por 3-0. As parciais foram de 25-21, 25-20 e 26-24. Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança com 9 pontos, seguido do Osasco com 8. O jogo foi muito disputado, com poucos erros por parte do Flamengo, mas o Tijuca cometeu 13 erros que foram fatais para sua derrota. O destaque da partida foi Giovana, do Rubro Negro. As maiores pontuadoras, Simone Lee, do Flamengo, e Arielle, do Tijuca. O Flamengo volta à quadra no dia 14, às 18h30, contra o Brasília. O jogo é da quinta rodada e em casa. Neste sábado, a equipe de atletismo brasileiro terá um grande desafio, o sul-americano de cross-country de Facatativá, na Colômbia, a uma altitude de 2.600 metros. A equipe nacional está formada por 26 atletas, 12 mulheres e 14 homens. Devido à altitude, a prova se torna muito dura para quem vive a nível do mar. Os atletas do Brasil foram convocados, tendo como base a Copa Brasil de Cross Country, que foi realizada em Poços de Caldas.
E falando de tênis, Luiza Stefani e a húngara Timea Babos se garantiram na decisão do WTA Finals ao vencerem Helena Ostapenko, da Letônia, e Su Ishe por 2-0, com parciais de 6-4 e 7-6. Após a partida, Luiza Stefani agradeceu o apoio da torcida.
Oi, pessoal, super animada de passar para a final aqui em Riad. Jogo duro hoje, bem enroscado contra uma parceria super forte, experiente e que tem um estilo de jogo único. As duas jogam bem diferentes, então é sempre um jogo duro e de bastante molejo e ajustes. Super feliz de como a gente se ajudou ao longo do jogo e conseguiu fechar em 2 sets. Então, vitória importante e animada para a final amanhã. Vamos com tudo e conto com a torcida de todos vocês.
Luiza é a primeira mulher brasileira na final do WTA Finals e pode se tornar a primeira brasileira campeã do torneio. E chegou a hora da Fórmula 1.
No mundo da velocidade.
E a gente segue no aquecimento para o Grande Prêmio do Brasil. E hoje Priscila Sestari destaca os últimos ajustes para a corrida deste fim de semana. Boa noite para você, Pri.
Boa noite, Luciana. Boa noite aos amigos e amigas que acompanham o No Mundo da Bola. Lando Norris, da McLaren, marcou o melhor tempo em Interlagos e conquistou a pole para a corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1. Kimi Antonelli, da Mercedes, fez o segundo melhor tempo. Oscar Piastri, companheiro de Norris, e George Russell, companheiro de Antonelli, vão largar na segunda fila. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que corre pela primeira vez na Fórmula 1 em São Paulo, não conseguiu repetir o bom desempenho com a Sauber no primeiro e único treino livre, quando marcou o quinto melhor tempo pela manhã. Na corrida curta deste sábado, Bortoleto vai largar na 14ª posição. Interlagos recebe a 21ª etapa da Fórmula 1 e com um campeonato de pilotos para lá de disputar. Lando Norris é o líder com 357 pontos, apenas um à frente do companheiro de equipe Oscar Piastri. Max Verstappen, que venceu o GP de São Paulo no ano passado, é o terceiro com 321 pontos. No campeonato por equipes, a McLaren já é a campeã. Aliás, aliás, a bicampeã por antecipação desde o Grande Prêmio de Singapura. A briga mesmo está pelo vice, já que a Ferrari tem 356 pontos contra 355 da Mercedes e a Red Bull com 346 pontos. E hoje a Alpine confirmou a renovação do contrato com o piloto argentino Franco Colapinto para a temporada de 2026 da Fórmula 1, se mantendo na equipe ao lado do francês Pierre Gasly. E anote aí, hein? Amanhã, às 11 da manhã, tem corrida sprint e às 3 da tarde, a classificação para a corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo. A expectativa é de chuva, ou seja, vai ter emoção na pista de Interlagos. A corrida deste domingo será às 2 da tarde. Priscila Sestari, para o No Mundo da Bola.
Valeu, Priscila! Grande Prêmio Brasil. Lembrando que você pode conferir todo o aquecimento para o GP do Brasil nos sites das rádios EBC. Você já sabe, né? É só acessar radios.ebc.com.br e ficar por dentro. E voltando a falar do Brasileirão, o Palmeiras derrotou o Santos por 2-0 e voltou a abrir uma boa vantagem na liderança. Um dos destaques da partida disputada no Allianz Parque, meio-campo Rafael Veiga, falou sobre a vitória no Clássico.
Bom, a gente fica feliz por essa vitória contra o Santos, que embora esteja ali na zona de rebaixamento, né, brigando lá embaixo, mas é um time que cria uma dificuldade, tem bons jogadores, né, tanto que ontem o jogo não foi um jogo fácil, foi um jogo difícil, mas é isso, se preparar cada dia, cada jogo. Domingo agora a gente tem mais um jogo difícil contra uma equipe que não perdeu, né, na casa deles, então é ter essa consciência e ir para lá muito motivado, para poder continuar ganhando e atingir o nosso objetivo maior, que é o título.
Rafael Veiga também falou sobre o Mirassol, que é o próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.
A gente já jogou contra eles no Campeonato Paulista. Foi um jogo difícil, né? Tanto que a gente acha que consegue fazer um gol ali nos últimos minutos. Esse ano, nesse campeonato, eles não perderam, né, em casa ainda. É um time difícil, bem treinado, né? Você vê ali, a gente quando joga, dá pra ver que é um time muito bem treinado. Então é ter muita atenção, respeitar como todos os outros times, né? E competir, fazer um grande jogo, né, e buscar os 3 pontos.
Tá aí, Raquel, Palmeiras abrindo 3 pontos para o Flamengo e 2 vitórias a mais, ou seja, para o Flamengo agora precisa não tropeçar e torcer por 2 tropeços da equipe paulista. O Palmeiras está aí com uma mãozinha já na taça, hein?
Pois é, Luciano, foi quando a gente abriu o programa falando justamente sobre isso, né? Dessa vantagem do Palmeiras, né, sobre o Flamengo, com essas 2 vitórias e os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E aí a torcida rubro-negra nesse fim de semana é Mirassol desde pequenininho, porque com certeza vai ser um olho no Maraca, né, com o Flamengo e Santos, né, que vai pegar o Maracanã. Aliás, Luciana, vendas já esgotadas, se você quiser comprar ingresso, não tem mais ingresso para assistir Flamengo e Santos. E aí o Mirassol, torcida do Flamengo de olho para ver se consegue bater o Palmeiras jogando em casa.
Até porque o Flamengo também vai ter esse confronto aí, exatamente, né? Contra o Mirassol lá no Maião.
E se eu não me engano, é na última rodada, 38ª rodada.
Tem emoção que não acaba mais aí no Campeonato Brasileiro. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção brasileira enfrenta o México amanhã, ao 12:30, horário de Brasília, no estádio Príncipe Mulay Abdelah, em Rabat, no Marrocos. E o objetivo não poderia ser outro, além da medalha de bronze da Copa do Mundo Feminina Sub-17. Essa já é a melhor campanha do país na competição, mas a técnica Hilane Silva explica por que o terceiro lugar é tão importante para as meninas desse solo.
É um pódio, valendo um pódio, algo histórico para essa categoria, algo que elas merecem. Sair daqui sem uma medalha, acho que vai ser uma dor difícil de se superar, pelo que elas estão fazendo e o que está todo mundo vendo, não só sobre a entrega, sobre a qualidade do jogo, sobre o entendimento do jogo, com uma menos elas não quererem baixar bloco e ficar ali se defendendo, elas queriam ir na garganta mesmo da Coreia para tentar decidir o jogo a todo tempo. Então a junção dos fatores todos mostra o quão incríveis elas estão sendo e elas merecem fechar essa competição com o pódio.
Coreia do Norte e Holanda fazem a grande final da Copa do Mundo Feminina Sub-17 no mesmo estádio, mas às 16 horas, 4 da tarde no horário aqui de Brasília. Seleção Feminina Sub-17, né, Raquel, que, como a gente já falou aqui, faz uma campanha histórica, né, não tinha passado ainda das quartas de final, infelizmente acabou derrotada, né, pela Coreia do Norte, com uma jogadora a menos, a Coreia também
era a grande favorita.
É a seleção aí a ser batida, atual campeã, mas essa medalha de terceiro lugar, né, esse bronze aí, pode realmente vir a coroar esse grande trabalho feito também pela Hillary, por toda a seleção brasileira.
Pois é, Luciana, é importante a gente não desmerecer o trabalho que vem sendo feito pela Hila, né, e pelas conquistas dessas meninas do Sub-17, que fazem já uma campanha histórica, vão enfrentar a equipe do México, que é uma equipe chatinha, bem organizadinha, né, e eu já fico extremamente feliz ver a seleção, independente do resultado, é claro que a gente torce pelo bronze, mas independente do resultado, mesmo que o Brasil chegue em quarto lugar, sei lá, perde para o México, mas o Brasil já faz uma grande campanha, né? Já escreve seu nome na história. É claro que a gente queria aquela primeira estrela ali na blusa das meninas, né? Mas infelizmente não veio. Pegou logo a Coreia do Norte na semifinal.
Eu ia falar isso. Além, muita superação, né? Porque pegar a Coreia... Tinha passado pela China, até passou muito bem.
Sim,
por
bem.
Perdeu uma das principais jogadoras no caminho da competição.
A Jill Whisky, que é a camisa 11, que vem sendo fundamental ali na frente. No último jogo também perdeu a Jill Zepp, também lesionada. Perdeu a zagueira Andreina, que pra mim foi um dos grandes nomes da zaga do Brasil, né? Então, assim, o Brasil perdeu peças importantes, né? Então isso é... Não tem como a gente não ver no resultado final dos jogos da equipe, né?
Pois é, e a CBF também definiu uma nova data e horário para a final da Copa do Brasil Feminina. Ferroviária e Palmeiras vão decidir o título, se enfrentam agora no dia 20 de novembro. Antes seria no dia 19, mas a CBF então mudou para o dia 20, às 3h30 da tarde, na Arena Fonte Luminosa e em Araraquara. O título vai ser decidido em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a taça vai então ser decidida nos pênaltis, uma grande final entre Ferroviária e Palmeiras, e jogo na Arena Fonte Luminosa. É um fator aí de vantagem para a Ferroviária?
Pois é, né, Luciana? A Ferroviária vai contar com o apoio da sua equipe, da sua torcida, né? Ali em cima, a Ferroviária que fez uma boa partida contra a equipe do Bahia, que pra mim fez um excelente campeonato. Achei até que a Ferroviária teria um pouco mais de dificuldade, né? Me impressionou um pouco, mas aquilo, eu até comentei com a Brenda no estádio que deu o esperado. Aí ela falou, mas como assim o esperado? Porque Ferroviária é um time que já tem muita tradição no futebol feminino, né? Então, quando a gente pensa em finalistas...
E elas fizeram uma excelente Copa Libertadores,
sim,
né?
Sim, também.
Acho que vieram também motivadas depois dessa volta da Libertadores, né?
Não fizeram um bom brasileiro.
Mas mudaram de técnico.
Mas mudaram de técnico, exatamente. Então, você tem aquele tempo para adaptar, para jogadoras entenderem qual é a linguagem, né? E qual é a estratégia do treinador. E aí, depois que a Ferroviária engrenou, que entrou nos trilhos, e aí a Ferroviária conseguiu fazer aí uma grande campanha. E eu espero que seja uma excelente final. Só fico triste, né, com esse horário, porque não tem grande apelo, infelizmente, pro público, né, porque 3h30 da tarde você vai ter boa parte da galera aí trabalhando, né, mas enfim, vamos
ver.
É feriado, é o dia da Consciência Nacional, né?
É feriado, acho até por isso foi modificado, né, o dia do jogo, colocando...
Porque seria a véspera de feriado, dia 19, dia 20 é o feriado. Mas como eu falei, eu espero realmente que tenha um público, espero que ninguém emende o feriadão e deixe pra lá a partida das meninas que fizeram esse campeonato sensacional, e eu gosto muito. Você pergunta assim, Raquel, qual das suas competições nacionais preferidas? Com certeza dizer Copa do Brasil.
Gosta de um mata-mata,
adoro,
né? E a seleção feminina principal já sabe quais serão os seus adversários na última data FIFA do ano. No dia 28 de novembro, a equipe comandada por Arthur Elias vai enfrentar a Noruega no estádio municipal de La Linea, em Marbella, na Espanha, às 3h, no horário de Brasília. Já no dia 2 de dezembro, o Brasil encara Portugal no estádio municipal de Aveiro, em Portugal, às 4h45 da tarde. Mais dois bons adversários para o Brasil, Noruega e Portugal, nesta próxima data FIFA. O Brasil que vem, tá com tudo, não tá prosa.
Né? Pois é, né? Fez bons dois resultados aí contra a Inglaterra e Itália, né? E principalmente a Itália, que vem numa crescente nessa última temporada, né? Fez uma boa Copa na Europa. Deu um pouquinho de trabalho pro Brasil, Mas o Brasil vem se colocando aí realmente como os grandes nomes. Arthur Elias mostrando que é um técnico vencedor, que é um técnico que tem aquela equipe ali, conhece suas atletas, né? E trabalha, claro, para vencer a Copa do Mundo 2027 no Brasil, que é o que todo mundo espera, né? Então eu acho que são duas provas de fogo aí, jogar contra a Noruega, né? Que tem muita tradição no futebol feminino, e principalmente aí o time de Portugal, que é um time bem chatinho, né? Mas jogando com as portuguesas em casa, aliás, que uniforme bonito, né? Em homenagem ao Eusébio. Nossa Senhora, aquela camisa de Portugal...
Pois é, vamos estar frente a frente com elas. E a partir das 18h30 de hoje, você vai poder conferir mais uma edição do videocast Copa Delas no YouTube da TV Brasil. Nessa semana, Marília Rigoni e Luiz Ferreira conversaram com o técnico Saulo Silva e com a atacante Raquel, ambos do Fluminense. E um dos assuntos foi a expectativa pela partida de volta das semifinais do Cariocão Feminino, que vai acontecer contra o Botafogo. Vamos conferir.
Ah, a gente descansou um pouquinho também, né? Porque o jogo foi bem intenso, mas a gente está se preparando bem, está encaixando o time melhor, corrigindo aquilo que não foi bom. Mas eu acho que a gente fez um bom jogo, acho que a gente imprimiu o nosso ritmo. Eu acho que a gente também talvez não ganhou por detalhe, a Michelle também fez grandes defesas. E agora é continuar trabalhando, fechar amanhã para sábado, se Deus quiser, sair com essa classificação para a final.
Para a eleição já está pronta, professor?
A gente sempre tem detalhes que a gente vai pegando no dia a dia delas, principalmente, né? Mas elas me ajudam muito nisso também, até porque elas são inspiradoras para isso. E eu acho que toda pré-eleição ali a gente não só ajusta o time, mas como a gente também tenta colocar ali uma energia positiva, né? Uma vibração, um ato motivacional para que elas possam chegar ainda mais inteiras para o jogo, né?
Lembrando que o Fluminense enfrenta o Botafogo às 15h deste sábado no estádio Marcelo Vieira, em Xerém. Na outra semifinal, o Flamengo recebe o Vasco da Gama no estádio da Gávea às 9h30 da manhã. E voltando a falar do Brasileirão, o Flamengo recebe o Santos no Maracanã, domingo às 18h30, e a equipe rubro-negra precisa vencer o Peixe, torcer por um tropeço do líder Palmeiras diante do Mirassol, para ir igualar o Verdão em número de pontos. O técnico Felipe Luiz explica o motivo de tantos erros do Flamengo em jogos importantes.
Difícil explicar, né? O jogador sempre, ele que entra no campo, ele está propenso a cometer erros. É claro que nesses momentos importantes, todos os times, todos os jogadores tendem a errar, né? Vemos o nosso adversário, o principal adversário também erra, tanto Palmeiras como Cruzeiro, todos eles cometem erros. O nosso problema agora nos últimos jogos é que nossos erros estão sendo letais para no resultado final. Não estamos conseguindo fazer a vitória e suprir esses nossos erros iniciais. Mas eu acredito que a única forma que temos de melhorar é trabalhar, saber que sempre existe o risco quando você entra dentro do campo. Eu, como treinador, quando os jogadores fazem tudo o que eu peço, dão a vida pela equipe, correm, lutam, se entregam do jeito que foi hoje, jamais vou apontar o dedo para nenhum deles. Estou aqui para defendê-los, para dizer que eu acredito muito nos meus jogadores, acredito muito no meu elenco, na minha equipe, e estou aqui ao contrário, como eu falei, para assumir todo tipo de culpa pelos erros que eles têm cometido.
Pelos lados do Santos, o goleiro Gabriel Brazão fala sobre a grande missão da equipe nessa reta final do Brasileirão.
Bom, acho que a gente vai acreditar até o final, a gente sabe na situação que a gente está, e como eu disse, a gente tem que fazer mais do que fizemos até agora e ter a personalidade para saber o momento que a gente se encontra e saber que a gente tem que tirar o Santos dessa situação. É um momento de poucas desculpas e sim de muito trabalho, e domingo a gente tem mais uma oportunidade contra uma grande equipe de conquistar pontos, que é o que a gente precisa nessa situação.
Muito bem, Raquel. Santos pode ser uma mancha aí na carreira de Neymar, esse rebaixamento, hein?
Pois é, né? Neymar que, desde que chegou ao Santos, não disse a que veio, né? Fez um ou outro bom jogo, mas vive mais machucado do que... pois é, vai, aparece fazendo gracinha e cai de novo, né? Enfim. Mas o goleiro Gabriel Brazão, por outro lado, vem fazendo uma grande competição, né? É o paredão do Santos e tenho certeza que vai dar muito, mas muito trabalho pro ataque rubro-negro, Lu.
Tá certo, Raquel. Obrigado mais uma vez. Um prazer estar com você.
Tamo junto, Lu!
Lembrando que estaremos juntas também no Domingão para esse jogo Cruzeiro e Fluminense que você vai acompanhar aqui na Rádio Nacional. No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Lúcia.
adianta, sou caibis.